Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes da Voz da América, bem-vindos a esta emissão em português nesta quinta-feira, 9 de janeiro. Aqui na capital americana, muito frio, estamos com 2 graus negativos, dia em que os Estados Unidos prestam última homenagem ao presidente Jimmy Carter, falecido na semana passada. Ao microfone, na primeira hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria, na técnica está o Cedric Franklin e nas notícias estará a Paula Alves Silva. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Presidente da Ucrânia diz que seria uma loucura os Estados Unidos pararem a ajuda após a posse de Donald Trump. No Gabão, advogados dizem que esposa e filho do ex-presidente detido estão a ser torturados. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola e hoje vamos abordar o tema de crescentes crimes que envolvem cidadãos chineses. Temos detalhes e reações. Iremos também falar das perspectivas económicas de Angola para 2025. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América e também a situação em Moçambique e São Tomé e Príncipe. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
Os advogados da família Bongo, que governou o Gabão durante 55 anos, declararam hoje que a mulher e o filho do presidente deposto em 2023, Ali Bongo, estão a ser torturados na prisão de Libreville, na capital. No Renin Bongo, o filho do ex-presidente de Estado, detido após o golpe de Estado, foi torturado com choques elétricos e as marcas são visíveis no tronco e costas, declarou o advogado François Guimarães. Por sua vez, Sylvia Bongo, cidadã francesa e ex-primeira-dama, descreveu aos seus advogados tratamentos degradantes, como jatos de água fria e, sobretudo, a tortura psicológica de ver o seu próprio filho ser torturado diante dos seus olhos. Os advogados da família visitaram os seus clientes em dezembro de 2024. O Procurador da República declarou que os advogados dos Bongo tinham podido verificar que os seus clientes nunca foram torturados na prisão de Libreville, a capital. Desde o golpe de Estado, o ex-presidente Ali Bongo vive na sua residência privada em Libreville, livre de abandonar o país, segundo o governo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considerou esta quinta-feira uma loucura terminar agora o apoio à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Numa referência à iminente tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, Zelensky diz que é claro que um novo capítulo começa para a Europa e para o mundo inteiro em apenas 11 dias. O presidente falava perante o grupo de contacto para a defesa da Ucrânia em Ramstein, na Alemanha. O grupo reuniu sob a liderança do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que anunciou hoje mais $500 milhões em armas e equipamento adicional para Kiev, o que, segundo as autoridades, será o pacote final de ajuda militar antes de Biden deixar o caso. O Ministério da Saúde de Gaza anunciou 70 novas mortes na guerra entre Israel e o Hamas, elevando o número total de palestinianos mortos para mais de 46 mil desde o início do conflito, em outubro de 2023. Além dos mortos, o Ministério disse que mais de 109.300 pessoas ficaram feridas. O Ministério não faz distinção entre militantes e civis na sua contagem, mas disse que mais de metade das vítimas são mulheres e crianças. Há ainda cerca de 100 reféns mantidos em Gaza pelo grupo Hamas. Acredita-se que pelo menos um terço deles esteja morto. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse na quarta-feira que um acordo estava muito próximo e que espera garantir um acordo antes do fim do mandato do presidente Joe Biden, a 20 de janeiro. No que é visto como um sinal do enfraquecimento da influência do Hezbollah, o Parlamento do Líbano elegeu hoje o comandante do exército do país, Joseph Aoun, como chefe de Estado, preenchendo um vazio presidencial de mais de 2 anos. A votação ocorreu semanas depois de um ténue acordo de cessar-fogo ter interrompido um conflito de 14 meses entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, e numa altura em que os líderes do grupo procuram assistência internacional para a reconstrução. Aon era amplamente visto como o candidato preferido dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, cuja assistência o Líbano necessitará na sua busca pela reconstrução. O Hezbollah apoiava outro candidato, Suleiman Fanjen, líder de um pequeno partido cristão no norte do Líbano, com laços estreitos com o ex-presidente sírio Bashar Assad. A China apoia a Nigéria no combate ao terrorismo e na manutenção da paz e estabilidade regionais, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Yi ao presidente nigeriano Bola Tinubu na quinta-feira, segundo o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Wang está de visita à Nigéria no âmbito de uma viagem anual por quatro países da África para promover a influência de Pequim no continente. O Tribunal Superior de Nova Iorque rejeitou hoje o pedido de Donald Trump para suspender a sentença pela sua condenação por crimes de fraude fiscal decorrentes de dinheiro que pagou para silenciar uma atriz de filmes pornográficos. Os seus advogados recorreram de imediato ao Supremo Tribunal. A audiência para a sentença de Trump está marcada para amanhã de manhã. Trump foi considerado culpado em maio passado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir um pagamento de $130 mil à atriz Stormy Daniels.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar por falar de notícias cada vez mais frequentes de denúncias de redes de criminosos que envolvem cidadãos asiáticos, na maioria chineses, em colaboração com angolanos. Isto está a levar apelos para que as instituições estatais tomem medidas de prevenção e também punição duras para os autores desses crimes. Verãs Rodrigues, desde Luanda.
A última dessas denúncias foi feita nesta segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal, quando apresentou à imprensa uma das quatro redes criminais desmanteladas em menos de uma semana. Em nota de imprensa, o SIC fez saber que o grupo de criminosos emitia cartas de condução ilegais a cidadãos estrangeiros, sendo composto por 6 cidadãos, 3 dos quais de nacionalidade chinesa e 3 angolanos. Aquele órgão policial referiu que a rede agia por meio de uma escola de condução através do sistema de direção de trânsito e segurança rodoviária, sendo que os cidadãos nacionais eram funcionários de uma empresa com sede no Kwanza Norte. A rede operava num estaleiro na localidade do Kikuchi, onde instalou todo o material informático e cadastramento de cidadãos estrangeiros de forma irregular, que obtinham assim a documentação ilegal. No município do Cuito Canaval, a sede da nova província do Quando, o SIC local, deu a conhecer ainda nesta segunda-feira que um indivíduo de nacionalidade chinesa tinha sido detido e indiciado na prática de crime de agressão ambiental por supostamente ter sido flagrado a caçar várias espécies de tartarugas, lagartos, formigas, aranhas e escorpiões que teriam como destino a China e a Alemanha. No passado dia 2 de janeiro, a investigação criminal denunciou que 9 cidadãos foram detidos em flagrante delito no município do Sekele, província do Colibengo, por envolvimento em atividades de mineração de criptomoedas. O grupo é composto por 4 cidadãos chineses que lideravam a rede e 5 angolanos na condição de trabalhadores. De acordo com o SIC, a infraestrutura está avaliada em mais de $3.700.000 americanos. Estima que diariamente as 2 naves obtinham um lucro diário acima de $320 mil. Ainda na primeira semana de janeiro, a Marinha de Guerra Nacional apreendeu uma embarcação semi-industrial nacional que pescava ilegalmente nos mares da cidade do Soio, na província do Zaire. 4 cidadãos chineses que integravam uma tripulação de 22 membros tinham os vistos de permanência em território nacional já vencidos e a embarcação não tinha também habilitação para navegação. Analistas ouvidos pela Voz da América manifestam preocupação e alertam para a possibilidade de tais crimes e seus autores colocarem em risco a segurança do Estado angolano e sugerem punição adequada para os implicados. Na opinião do advogado Vicente Pongolola,
senão vamos ter também aquilo que muitos países têm, que são a Chinatown, onde quem manda são os chineses com as regras deles próprios. Parecendo que não, os chineses têm essa experiência e, de alguma forma, isso requer mais habilidades no ponto de vista da investigação. Isso deve preocupar, porque, em última instância, estamos a falar daquilo que é a segurança nacional. Todo criminoso tem a tendência se tiver sucesso num ato criminoso, ele vai tentar persistir nisto. É importante que as instituições sejam de facto fortes e não dê a trégua a tal tipo de crime, porque estamos aí por um crime organizado. Já não estamos a falar do nosso crime doméstico, que é conhecido, mais ou menos os modos operandi são conhecidos.
O jurista Albano Pedro entende que...
São todos os atos que põem em causa a soberania dos Estados, obviamente. É porque há uma interferência de cidadãos estrangeiros e até de serviços estrangeiros não formalizados nem regularizados dentro do país e, obviamente, isso vai desestabilizando a economia, vai pondo em causa uma série de pressupostos ligados à segurança do Estado e que alteram alguma previsibilidade na gestão e na administração do Estado. A entrada anormal, descontrolada de estrangeiro aumenta naturalmente, de forma normal, a quantidade da população. Sou de opinião de que não se trata propriamente de um aumento desta criminalidade. Trata-se provavelmente de uma situação em que se está a ter mais denúncia desse tipo de situações. Porque o que se passa neste país é não termos um controlo efetivo da atividade criminosa.
Já para o sociólogo João Lucombo Zazzola,
é difícil distinguir quem vê dentro dos acordos entre Angola e a China, quem vê ou por via pessoal outros canais, até casa de tirar fotografia, computador nas esquinas da rua, ou bem chinesa, não sei qual é a área. Não sei. Agora, entre eles vem também pessoa com comportamento negativo, generalizou-se. Agora, cabe às nossas instituições tomar as medidas adequadas no sentido da aplicação da lei. Quem deve aplicar as sanções acerca dessa situação? Mas é curioso que aquilo seja um recrudescimento impressionante.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Em Luanda, os presidentes de Angola e do Quênia analisaram temas pertinentes que deverão ocupar a agenda de João Lourenço quando ele assumir em fevereiro a presidência da União Africana. O João Santa Rita tem os detalhes.
Lourenço e William Ruto encontraram-se ontem na Cidade Alta, em Luanda, e segundo o ministro das Relações Exteriores de Angola, foi um momento para se conhecerem melhor e analisar também a cooperação militar. Em declarações a jornalistas, Tete António disse, e citamos, para um presidente que vai assumir em breve a União Africana, é também de todo o interesse manter essa conversa com o presidente Ruto, que está justamente a assumir esse papel nas comunidades económicas regionais neste momento. E, claro, acrescentou, estamos numa região com questões de interesse comum e, com certeza, também não faltou a abordagem de questões que nos dizem a todos respeito enquanto africanos, enquanto membros de conferências internacionais sobre a região dos Grandes Lagos, que também o presidente João Lourenço preside, estávamos a citar. No capítulo regional, o chefe da diplomacia angolana destacou o facto de o presidente William Ruto liderar a comunidade de Estados da África Oriental e existir o princípio de solidariedade e complementaridade com a União Africana e as comunidades económicas regionais. António salientou que, quanto à crise na República Democrática do Congo, de que João Lourenço é mediador, as preocupações de Angola são também aquelas do Quênia e que, entre o processo de Nairobi e o roteiro de Luanda, sempre houve uma concentração na busca de soluções para esse problema.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington em português. Estamos em ondas curtas e também a nossa emissão chega a Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde através de rádios parceiras em frequência modulada e em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. A Voz da América está também na internet, em voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. E se quiser também pode receber todas as notícias da Voz da América através do nosso canal no WhatsApp. Basta ir ao seu WhatsApp, procurar no campo de estado, subscrever-se ao canal VOA e então VOA Português terá a partir de agora todas as notícias no seu telefone ou no seu computador ou tablet.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E é já amanhã que vamos ter mais uma edição da África Agora. Já sabe que vamos abordar o tema Moçambique. Depois do regresso hoje de Venâncio Mondlane e também da posse dos deputados na próxima segunda-feira e do novo presidente na quarta-feira, abre-se um novo capítulo na política moçambicana. Este vai ser o tema da África Agora, de amanhã. O ano de 2024 foi marcado pelo aumento da pobreza, como indicou recentemente o inquérito ao consumidor do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola. E 2025, de acordo com residentes ouvidos em Luanda e analistas políticos e económicos, não deverá ser melhor. Os especialistas apontam a má distribuição da renda nacional no Orçamento Geral do Estado, já aprovado. Agostinho Gaeta.
A falta de esperança permeia as conversas nas ruas de Luanda.
Estamos com saúde, meu corrobo, Sou muito, peço tudo caro. Não mudou nada. O arroz, a massa, a tuba, todas no cacau.
Não chega nada para comprar óleo, também está caro. Você vai comprar óleo ou vais comprar roupa das crianças? Então, estamos mesmo mal. Se zungar, vocês não comem. As crianças estão a chorar aí.
É, faço o serviço do mototáxi. Não há dinheiro, o país também não está nada bom. Não sei como é que vai ser. Só Deus é quem sabe. Fome no país. Está mesmo complicado.
Mário Miguel, mototaxista, um exemplo gritante da resiliência em tempos de adversidade. O povo angolano enfrenta dias difíceis em meio a uma crise económica severa, recorrendo à informalidade para garantir o seu sustento. Rui Mangovo, especialista em democracia e governação, afirma que a raiz do problema reside na má distribuição da renda nacional, exacerbada pela escassez de recursos no Orçamento Geral do Estado para 2025, para o setor social. Mangovo critica a alocação de uma grande parte do orçamento ao pagamento da dívida pública, prevendo que essa situação não se vai alterar.
A redistribuição, que deveria ser o mecanismo para poder, portanto, estancar a situação da pobreza, das assimetrias regionais e, se calhar, também resolver o problema da própria fome, vai sendo, portanto, postergado, portanto, do orçamento geral em orçamento geral. Aquilo que é alocado para o setor social ainda é bastante exíguo para, portanto, os desafios deste setor. Do ponto de vista econômico, o Estado tem falhado em vários setores. Portanto, a programação primária do seu orçamento não vai cobrir aquelas despesas que são emergenciais, que são urgentes para acudir à situação da pobreza, da fome, das assimetrias regionais. Nós temos um Orçamento Geral do Estado que atende, primeiramente, uma dívida pública bastante gorda e uma dívida que, digamos, é ociosa, porquanto não se vislumbrou efetivamente portanto, aquilo que foi o objetivo da dívida que fomos contrair.
Combater a corrupção, promover reformas profundas no setor da justiça e melhorar a abordagem do governo em relação aos casos levados às barras do tribunal é fundamental para gerar resultados sociais e económicos que podem contribuir para a melhoria da distribuição da riqueza nacional. afirmou o economista e docente universitário Gaspar Fernandes, para quem sem reformas profundas nenhuma medida vai produzir mudanças duradouras em 2025.
A criação de instituições como o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos e o fortalecimento da Procuradoria-Geral da República sejam avanços importantes, devemos ainda realçar que a falta de uma abordagem abrangente e transparente faz toda a diferença, como o caso da fraca governação, a ausência de um sistema judicial independente e a falta de fiscalização efetiva dos atos de contratos públicos. Sem reformas profundas nesses pilares, as medidas atuais dificilmente produzirão mudanças duradouras.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Pode ler e ouvir esta reportagem alargada na nossa página voaportugues.com. E agora, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com uma notícia de algo inédito no futebol e que envolve pai e filho. Hoje, em Inglaterra, o Everton da primeira divisão recebe o Peterborough United da terceira divisão num jogo para a Taça de Inglaterra e, frente a frente, poderão estar pai e filho. Com efeito, o veterano defesa inglês Ashley Young, de 39 anos de idade, no Everton, poderá ter que usar a sua experiência para anular o seu filho, Tyler Young, de 18 anos de idade, que está a iniciar a sua carreira naquela equipa da terceira divisão. Ashley Young disse que a perspectiva de ter que enfrentar o seu filho lhe dá arrepios. Tyler Young, esse, disse que no campo, se estiver no alinhamento, não vai ver o seu pai. Vai ver um adversário que, disse ele, tenho que bater. Ora bem, o papá não vai gostar. Ontem, para a Taça da Liga, a assinalar a vitória do Tottenham sobre o Liverpool, segundo jogo consecutivo do Liverpool sem ganhar, parecia invencível, afinal não é. Mas no campeonato comanda à vontade, apesar de no último jogo ter empatado com o Manchester United. A salientar ontem o susto que todos apanharam quando o jogador uruguaio do Tottenham, Rodrigo Bittencourt, desmaiou depois de ter tentado desviar um cruzamento com a cabeça. Foi levado em maca, mas já consciente, e foi transportado para um hospital para observação. O colapso do jogador ocorreu há apenas 14 minutos de jogo. Ontem, na Arábia Saudita, o Barcelona bateu o Atlético Bilbao por 2-0 em jogo para a Supercopa de Espanha. Hoje, o Real Madrid defronta o Mallorca. Real é favorito para vencer e marcar presença na final com o Barcelona no fim de semana. Para os promotores e investidores, isso é a final que todos querem. Os jogadores esses parece que não estão muito contentes em terem que viajar para a Arábia Saudita. Em Portugal, no fim de semana, temos a final da Taça da Liga e também é a final ideal, Sporting-Benfica. Isto por conta, o Benfica venceu à vontade o Sporting de Braga por 3-0, vingando-se assim da derrota do campeonato no fim de semana frente ao Braga por 2-1. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Uma boa primeira parte e uma boa segunda parte. A ideia principal para este jogo era nós entrar em jogo e o nosso adversário sentir quem estava a jogar a segunda parte do Estádio da Luz, e esse é já o mote para o próximo jogo, na final, entrar em campo e sentir que o Sporting está a jogar contra nós na segunda parte do Estádio de Alvalade.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que no sábado defronta ao Sporting no campo deste, na final da Taça da Liga. O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, disse que não tinha muito a dizer quanto ao jogo em que a sua equipa perdeu por 3-0.
Nós só fazemos duas faltas, significa que faltou muita agilidade. O facto do segundo golo aparecer logo a seguir ao primeiro também foi um duro golo para a nossa equipa, que teve muitas dificuldades em entrar no jogo, e a vitória inteiramente justa do Benfica, não há muito a dizer.
Carlos Carvalhal, sem muito para dizer, bem, para bom entendedor, meia palavra basta. O Benfica, recordista de vitórias na Taça da Liga, com 7 troféus, venceu a Taça pela última vez no ano 2016. Vai marcar presença na final pela 9ª vez, enfrentando no jogo que decide o título, e como já dissemos, o Sporting, que já conquistou a prova por 4 vezes. E agora o basquetebol americano, a NBA, ontem o grande jogo da noite foi aquele entre os líderes das duas conferências. Cleveland Cavaliers, que comanda a Conferência Leste, bateu os líderes da Conferência Oeste, o Oklahoma Thunder, 129-122. New York Knicks, em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu o Toronto, 112-98. Denver bateu à vontade o Los Angeles Clippers, 126-103. À vontade também foi a vitória do Milwaukee Bucks sobre o San Antonio, 121-105. E aqui da casa, o Washington Wizards viajou. Não foi muito longe, foi até Filadélfia e perdeu, claro está, 109-103. Washington mantém-se em último lugar na Conferência Leste.
Vamos agora até Moçambique, onde chegou hoje Venâncio Mondlane, candidato presidencial apoiado pelo Podemos, que assegurou à chegada a Maputo que não aceitará nenhum cargo executivo, mas que está aberto ao diálogo. Depois de deixar o aeroporto internacional de Maputo, ele se dirigiu ao Mercado Estrela para um comício com milhares de apoiantes, mas confrontos com a polícia deixaram pelo menos 3 mortos e muitos feridos, ainda por confirmar. A chegada ao aeroporto, ele disse que foi o presidente eleito pelo Conselho Constitucional.
Presidente eleito pelo povo moçambicano, não pelo Conselho Constitucional, não pela CNE, mas eleito pela vontade genuína do povo. Juro, pela minha honra, servir a pátria moçambicana e aos moçambicanos. Juro pela minha honra, respeitar a Constituição e as leis, usar todas as minhas energias, físicas, psicológicas, intelectuais, até emocionais, em benefício desta terra, para que em 5 anos ou em 10 anos se torne uma das maiores nações do mundo.
Era assim, Venâncio Mondlane, a chegada a Maputo, disse no início que ele foi eleito pelo povo e não pelo Conselho Constitucional. Assim foi a frase de Venâncio Mondlane. Dentro de 3 minutos, Ana Guedes estará cá para dar continuidade a esta emissão. Vamos ter um especial sobre a chegada de Venâncio a Moçambique. Também a crise política em São Tomé e Príncipe. Ainda falaremos de projetos de governo do presidente eleito Donald Trump aqui nos Estados Unidos e também violência contra a imprensa no mundo. Já sabe que pode continuar com a Voz da América na internet em voaportugues.com, assim como nas redes sociais, no YouTube, no X, no Instagram e no Facebook em voaportugues. Se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, vá ao seu estado no WhatsApp e aí procure voaportugues, subscreva-se e terá as nossas notícias 24 ou 24 horas no seu telefone, no seu tablet ou no seu computador. Agora sim, vamos a um curto intervalo.
Meio-dia 30 aqui em Washington, D.C.